Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Diogo Scooby.
Sidney Rodrigues.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você. E vamos para as estreias do dia 4 de abril de 2019. Bill, Construindo uma Vida, Duas Rainhas. E eu aprendi a falar o nome dessa atriz. É Saoirse Ronan.
Saoirse.
É. Família Submersa, Milagre. Mussum, um filme do Cacildes. O Chalé é uma ilha batida de vento e chuva. O Tradutor, Quando Margot Encontra Margot. Três Faces e Shazam.
Começando com Bill, Construindo uma Vida. O diretor é o Carlo Gerbasi. No elenco nós temos a Maria Fernanda Cândido, a Rosane Mulholland, o Bruno Torres, a Maite Proença, filha de militar, a Tainá Miller, o Werner Schunemann, o Marco Rica, a Sharon Menezes. Esse filme aqui é um drama, né, com toques de ficção científica, uns toques bem de leve de ficção científica, produção de 2017. Bom, a história básica desse filme é: você tem um cara que nasceu em 1959 e ele morreu em 2070. Entre outras coisas, ele tinha uma patologia que ele não conseguia mentir, tá? Ele também era um pesquisador que estava trabalhando na inteligência dos macacos bugios. Ele teve 4 esposas. Basicamente, o que fizeram no filme, né? O filme é como se fosse um documentário, mas ele é um falso documentário, acompanhando a vida desse cara, né, que teria morrido com 111 anos. Então, lógico, né, a história começa a ser contada em 2070. Só que é como se uma cientista, ela voltasse no tempo procurar detalhes sobre a vida do cara. Então, a vida dele é contada pelas pessoas, mas não é tipo no presente, né, estando no presente e contando sobre a vida dele no passado. São várias pessoas contando sobre esse sujeito, mas na própria época, entendeu? Então, tipo assim, nos anos... durante os anos 60, ele tava na escola. Aí tem a professora dele, na época, contando como é que ele era na escola. Aí, mais tarde, né, quando ele começa a frequentar os clubinhos e tal, ou começa a se engajar na política, aí aparece o pessoal com ele. E assim sucessivamente, os filhos, netos, etc. Então, assim, apesar de falarem que é um filme de... né, um drama de ficção, na verdade é um filme experimental, tá? É um, vamos dizer, um mockumentary experimental, basicamente isso. Uma pergunta?
Não, senhor.
Chamaram todo esse elenco pra isso?
Sim, velho. E aquela coisa, eles, na verdade, eles não interpretam nada. Eles só contam a história, ou pior ainda, a parte da história que é cabida a cada um deles.
Puseram só dinheiro nisso.
Puseram dinheiro.
Pra entender uma coisa, esse cara existiu de verdade.
Não.
É real ou não?
Não.
Ah, tá. Aí faz sentido. Ó, sim.
Tanto que a história se passa, aliás, começa em 2070.
Tá ficando mais interessante.
Não, não é interessante.
Lembra aquele contato de quarto grau, né? Que tanto a parte do pessoal contando quanto as reconstituições são atores, enfim.
Sim.
Nada, nada real, né?
É, a ideia é mais ou menos essa. A diferença é que aqui, né, não tem muito mais além do pessoal contando a história. Como eu falei, é um negócio experimental. É o tipo de coisa que eu realmente não entendo porque vai pro cinema, mas tá indo, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos rapidamente para o próximo filme, que é Duas Rainhas. A diretora é a Josie Rourke. No elenco nós temos qual o nome? Eu esqueço.
Saoirse.
A filha da Xuxa, Ronan, ela esteve em Lady Bird, né, para quem não lembra. A Margot Robbie, né, que fez Tony, além da Arlequina. Também temos o Jack Lawden, David Tennant, Guy Pearce, a Gemma Chan. Esse filme aqui é um drama histórico, coprodução dos Estados Unidos e Reino Unido. E o filme de 2018, basicamente, conta, né, a história das rusgas entre a Mary, interpretada pela Saoirse Ronan, e a Elizabeth I, interpretada pela Margot Robbie. Um detalhe, o filme já começa com a morte da Mary, tá? E começa com spoiler. É, porque basicamente a história é mais ou menos assim. A Mary foi mandada pra França pra se casar, mas aí o marido dela, né, morreu. Aí ela voltou pra Escócia e ela meio que tinha, né, bem mais influência. Mas ela era mais carismática do que a Elizabeth. E aí, à medida que o tempo passa, o poder dela vai crescendo até que ela é acusada de conspiração e é decapitada.
Isso no século XVI.
É, então o filme começa com a decapitação dela, e aí depois ela, né, sabe, tipo assim, é meio assim, a que ponto chegamos, né, aí vai fazendo um flashback contando a história dela, história das duas, na verdade. Agora, esse filme aqui, primeiro, ele concorreu a dois Oscars, tá, é o Oscar de maquiagem e de figurino, tá, não levou nenhum dos dois. E a parte de maquiagem acontece o seguinte, que a Elizabeth, né, que é interpretada pela Margot Robbie, não é bem o final da vida dela, né, quando ela chegou ali na meia-idade, ela tinha vários problemas de pele e tal, perdeu o cabelo, a pele tinha várias marcas, e tudo isso é mostrado no filme, e tá muito bem feito. Sabe, meio assim, ela era a rainha por direito, a outra meio que foi se tornando tudo que ela não conseguia, né, inclusive, até o ponto de manter a beleza enquanto que a outra não mantinha, né. E esse filme aqui é pesado pra caramba. Tem a questão, por exemplo, quando ela volta pra Escócia, ela vai se casar com um cara que é um total pervertido, o cara estupra ela. Na verdade, ela é estuprada ou mantida em cativeiro várias vezes nesse filme, só por um motivo ou por outro. Então, assim, os temas tratados no filme, o modo como esse filme foi feito, assim, também é bem pra baixo, assim, bem pesado. Bom, já começa com aquela que você julga ser a protagonista indo pro cadafalso, né? Então.
É, parece bem realista aí com os fatos históricos.
Não!
O seu relato. Tirando aí a parte da fantasia rosa, né? Mas, sei lá, me parece.
Mais ou menos. Porque. Não, tomaram muita liberdade nesse filme. Inclusive, ele não é bem uma refilmagem, mas ele é uma releitura de um filme de 71. Tá? No filme tomaram muitas liberdades. A parte dela ter sido decapitada tá correta, mas tem algumas outras coisas no filme também que acontecem no filme e que na vida real não aconteceram, mas eles botaram no filme pra dar um pouquinho mais de. Assim, deixar o filme um pouquinho mais agitado, entendeu?
Certo.
Perguntas?
Eu aprendi a falar o nome da Saoirse Ronan basicamente porque eu vi um vídeo da Wired, da Saoirse Ronan e da Margot Robbie divulgando esse filme, e aí uma das perguntas era como se pronuncia o seu nome.
Ah, barato.
E ela falou porque é irlandês pra, acho que, vida.
É, porque lendo não dá pra imaginar sequer que seja assim a pronúncia, né? S-A-O-I-R-S-E.
É, aí você fica, como é que eu falo isso, né?
Xaxa.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora, vamos falar de Família Submersa, que é a continuação de Yellow Submarine.
Quem dera. É a continuação de Sueños Florianópolis. Bom, Família Submersa, a diretora é Maria Altier. No elenco nós temos Mercedes Moran. Além dela, nós temos o Marcelo Subioto, Esteban Bigliardi, Diego Velasquez, Laila Maltz. Esse filme aqui é um drama, é uma coprodução argentina, Brasil, Alemanha, Noruega. Esse filme é de 2018. Agora veja bem, a história é mais ou menos o seguinte. A irmã da Marcela, né, que é a Mercedes Moran, morre. E aí o filme, ele... Deixa eu ver quanto tempo do filme. Mais ou menos metade do filme é tomado na situação de que o corpo da Rina, né, que é a falecida, está sendo velado dentro do apartamento da família da irmã, sendo que as duas eram muito apegadas. E a situação é assim: o filho tem um problema, o marido tem outro problema, a casa está com problemas, tal, e ela meio que não tem tempo nem de viver o luto, entendeu? Então, assim, é um drama claustrofóbico, é um drama depressivo pra caramba, e boa parte dele se passa dentro desse bendito apartamento, e é só a personagem Marcela, a mãe, né, dessa família, remoendo lembranças dela com a irmã e tudo mais. Com um detalhe que ela não consegue nem pegar objetos que sejam da irmã, porque quando ela entra no quarto onde estavam as lembranças, o quarto tá vazio, porque falaram: a gente resolveu tirar as coisas daqui pra não ficar triste. E ela fica triste porque tiraram as coisas. Então, é um filme bem pra baixo, mas bom, é um filme pra baixo, não tem muito o que falar a respeito disso, não.
Parece bem que... Aquele filme de centro cultural, né? Isso daí. Facilmente. Sim. Que eu vou ver uma madrugada que eu tiver condições na Cultura, que estiver passando a mostra de cinema internacional. Aí eu assisto esse daí, né? Fora isso, é muito difícil.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Bom, vamos pro próximo filme, que é Milagre. O diretor é o Mauro Ventura. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2019. E eu não quero falar muito dele, porque o Mauro Ventura é aluno de quem?
Olavo de Carvalho.
Exatamente.
Oi, é sério? Foi esse?
Sim.
Foi esse o filme que o Bolomiro foi ver hoje de manhã?
Não foi. Eu tinha certeza
que... Outro milagre.
Outro pior, pior. Não vou dizer que é pior, não, mas tá pau a pau com esse.
É, o outro milagre é canadense.
É, o outro lá de milagre é um naquela linha do Chamados do Paraíso, lembra, Esquias? Que o outro é a menininha que tá numa árvore, leva um tom, bate a cabeça, fica em coma e viu Deus.
Ah, da Jennifer Garner.
Isso. Então, no milagre que o Biruliro foi ver, é um menino que afunda num lago, a mesma coisa. Ele fica em coma, volta e viu Deus. E a mãe dele é que escreveu o livro. É a mesma história, tudo. Sabe? É a mesma história. Só que no lugar
ao invés de cair da goiabeira, cai no lago e congelado.
Cai no lago, exatamente. Tirando isso, é a mesma história. É aquela coisa: oh, meu Deus, é milagre ou é uma criança? Uma criança com vários problemas. E agora mais um. Bom, mas esse milagre aqui, veja bem, é um filme que ele é baseado numa aula do Olavo de Carvalho.
Ai.
Então, próximo.
Então só explicar que, embora ele seja chamado de documentário, ele tá mais para debate. E embora você queira chamar de debate, não dá para chamar de debate, porque você tem três pensadores aqui, vou dizer entre aspas. Que o primeiro é o Olavo de Carvalho, o segundo é o Rafael de Paula, o terceiro é o Wolfgang Schmidt. Acontece que, lógico, o Olavo de Carvalho, como todos sabem, ele não é exatamente um pensador. Em nenhum ponto do filme, os três debatem. Ele só expõe as ideias dele. E, é lógico, a maior parte é exposta pelo Carvalhão. Então é o seguinte, se alguém tiver interessado no assunto do filme, procura no YouTube, vai no canal do Olavo de Carvalho, que a aula tá inteira lá. E o infeliz que fez o filme, ele já falou, que acho que esse aqui é o terceiro filme dele, e é meio assim... É aquela coisa, é um daqueles caras que desabrocharam por causa do Olavo de Carvalho, e a intenção dele é pegar toda a obra do Carvalhão e transformar em filme. E basicamente é isso. Inclusive, o filme custou 96 mil, né, ou melhor, arrecadaram, né, 96 mil reais com financiamento coletivo. E aí o diretor falou assim: eu não sou contra a Lei Rouanet, mas eu sou contra a forma que ela é usada. Não, eu não me interesso por entrar num círculo que tem órgãos contaminados por certas preferências ideológicas.
É difícil, né? Mas alguém, será que alguém vai ver? Vai ter mais plateia que o filme do Ultraje lá?
Não, acho que vai ficar pau a pau, vai ser o mesmo pessoal que vai ver.
Aí 215 pessoas vão ver.
Peraí, qual que é o nome do livro do Olavo de Carvalho?
O mínimo que você precisa saber para não ser idiota.
Isso. Então, esse é o primeiro filme idiota da semana, da história do DNPG.
Toca um pequeno de fundo, golpe de mestre.
Ah, não. Aí é problema do editor no futuro.
É, foi inútil, né?
Aí o Vinícius do futuro vai xingar o Vinícius de quinta-feira. Falar assim. Mas não pode deixar passar, né?
Não.
Ai, viu? Vamos falar do Mussum? Cacildes?
Cacildes!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Mussum, um filme do Cacildes. A diretora é a Suzana Lira. No elenco, não é bem elenco, né? Mas o pessoal que tá ali dando seu depoimento. Você tem o Renato Aragão, Dedé Santana, o Joel Zito Araújo, o Milton Gonçalves, Jorge Coutinho, o Lázaro Ramos, que faz uma parte de narração. O filme aqui é um documentário brasileiro de 2018 e basicamente traz a trajetória do Antônio Carlos Bernardo Gomes, o Mussum. Né? E falando não só da parte, né, engraçada dele, a parte humorística dele, mas também falando da parte mais séria, o contato que ele tinha, né, com as comunidades do Rio de Janeiro, a criação dele, né, do Originais do Samba, e esse tipo de coisa. Então é uma bela de uma homenagem ao Mussum, e super bacana, porque tem muita imagem de arquivo ali que pouca gente já viu. É o Mussum bem novinho, magrinho ainda, né, no início dos Originais do Samba.
Sóbrio.
Um detalhe, tá? Na vida real ele não bebia tanto assim, não. Não só ele não bebia tanto quanto dizem, quanto também ele tinha um negócio contra aquela coisa, aquelas brincadeiras que faziam. As brincadeiras racistas, né? Na vida real ele não aceitava muito bem, não.
É, no programa, às vezes ele ficava puto e o Didi fazia pra provocar mesmo, né?
Sim.
Nas gravações, de filme e tudo mais, fazia pra provocar mesmo, pra deixar o cara puto da cara.
É, mas no programa, nos filmes, isso acaba virando piada, né?
É, na vida real
virava
elegante. Ele não bebia muito, eram fases também, né? Pelo que eu me lembro, assim. Não sei, eu preciso ver esse documentário, cara. Eu quero ver. Até agora o da lista foi o que mais me interessou a ver. A diretora,
Suzana Lira.
Suzana Lira, ela fez um filme da Clara Nunes, bem, bem legal também, um da.
Sim, inclusive, é bom ser tocado nisso, porque esse filme, não, como eu falei, ele não é focado só na questão do humorista, é focado somente no sambista. E a Suzana Lira, ela tem toda uma linha de filmes dedicado aos grandes nomes do samba. Tá? Então o Mussum aqui aparece com mais um desses nomes.
Ah, muito, muito interessante. Eu quero ver isso daí. Eu recomendo também. Se tiver oportunidade, eu verei. Fácil.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O Chalé é uma batida de vento e chuva. A diretora é a Letícia Simões. Vamos chamar de elenco, tá? É o Dalcídio Jurandir, né? Já falecido, faleceu em 79. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2018. E o Dalcídio Jurandir, ele foi, né, um escritor e poeta, mas do extremo norte do Brasil, né? Então ele nasceu na ilha de Marajó, passou boa parte da vida dele no Pará e acabou indo para o Rio de Janeiro, onde veio a falecer em 79. E aí acontece o seguinte, sem zoeira. A diretora do filme, ela leu os livros do Dalcídio e, em vez de ela escrever um textão no Facebook falando sobre os livros, ela resolveu fazer um filme. Só que assim, chamar de documentário é assim, um pouco forçado, porque o filme não se limita a isso. Explicar o seguinte, o Dalcídio, em 1939, ele tinha sido preso primeiro. Veja bem, ele foi preso, tá checando isso? Ele foi preso por protestar contra o fascismo.
Tá certo.
E aí quando ele saiu, em 1939 ele saiu da cadeia, ele arrumou um emprego como uma espécie de inspetor de escola. Mas não era assim, um inspetor numa escola. O trabalho dele era passar por várias escolas e ver como que o... como é que estavam indo as coisas. Basicamente era isso. E, né, no, em meio a isso, ele também tinha os escritos dele. Então, o trajeto dele para o trabalho era de barco, sabe, descendo o rio, descendo e subindo o rio. Então, o que a diretora faz é, ela segue, vamos dizer assim, o trajeto que ele fazia lá nos anos, no final dos anos 30, começo dos anos 40. Então, você tem, vamos dar um exemplo, tem uma cena no filme que é o barco descendo o rio, enquanto é lida uma poesia do Dalcídio. Depois é contado uma coisinha ou outra sobre, né, a cidade, sobre a escola, aí uma pessoa lá da região comenta como é que eram as coisas, ou como é que ele ouviu que eram as coisas, e o filme segue nessa toada.
É, parece bem interessante para quando tiver
condições. É aquela coisa de quando a gente... Tem alguns filmes que a gente pega que fala assim, de um pintor do interior do Rio Grande do Sul, ou de um sambista, não vou dizer, mas de um músico do Nordeste, sabe? É uma coisa muito de nicho. Ou até quando fala de algum filme sobre a história de um time, sabe? Aqueles documentários sobre times. É uma coisa muito de nicho, assim. Então, é o tipo de filme que, para quem, sei lá, é da Ilha de Marajó, para quem é do norte do país, vai falar, pô, já ouvi falar desse cara, tal, não sei o quê, bababá. Sei lá, é como se aqui no Sudeste, aqui, é como, sei lá, fizesse um filme sobre o Carlos Drummond de Andrade, assim, sabe?
É, pode ser bonito, mas deve ser chato que dói, né?
É, exatamente. É, como eu falei, é bem de nicho. A curiosidade, não sei se vocês lembram, o Vinícius lembra de um filme, daquele filme chamado Construindo Pontes, que foi um documentário que era um conflito de gerações entre o pai e a filha?
Sim, que
era aquela coisa de, o pai trabalhou, era engenheiro na época da ditadura, trabalhou em Itaipu e não sei o quê, e aí a menina cresceu e virou... É uma rebelde sem causa, né? Então tinha todos os conflitos. Então, aquele filme, até na época a gente comentou que a ideia do filme era uma, né? E acabou virando outra, né? Depois, no decorrer da produção do filme, ele acabou virando essa coisa de conflito de gerações. Então, a diretora desse filme, Letícia Simões, ela era roteirista do projeto original daquele filme. Tá? Então, por aí dá pra ter uma ideia do naipe da moça.
É, mas falou de biografia, essa coisa toda, devo avisar que está vindo aí uma cinebiografia de Jorginho Guini. Isso vai
ser o país. Eu tô vendo. Meu, a vida dele já era uma falta do que fazer. Agora, um filme sobre a vida dele...
Pois é, o maior e mais influente playboy do país, que depois entrou na Força Aérea Americana e lutou no Street Fighter.
Ué, Jorginho Guini, é isso mesmo que você tá fazendo essa piada?
É, foi longe, né?
Mas agora eu sei qual vai ser o título desse programa dessa semana. Eu escrevi aqui, o chalé é uma ilha batida de Vento do Cacildes e Trovão do Shazam. Eu adoro esses filmes que tem uns títulos nada a ver, tipo um elefante sentado no meio fio, um pombo pensando na vida. Adoro essas porcarias.
Eu esqueci, você tá falando do Guile como sendo o playboy mais importante do Brasil. O playboy mais importante do Brasil tinha as páginas coladas, tá? Quer dizer isso.
Não, é que o playboy mais importante do país tá escrito no pôster do filme.
Puta que pariu.
É, tava no Belas Artes outro dia o pôster.
Depois pega fogo no cinema e ninguém sabe por quê.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme interessante, que é O Tradutor. Os diretores são Rodrigo Bariusso e Sebastián Bariusso. No elenco nós temos Rodrigo Santoro, Maricel Álvarez, Ioandra Soares, Genadjit Dogadnovs, Eslinda Nunes. Esse filme aqui é um drama, ele é de 2018, mas apesar de parte da produção ser canadense, parte da grande ser canadense, eu vou dizer que ele foi filmado em Havana, Vinícius. Sabe o que isso significa?
Cuba vai lançar um filme! Quero ver Cuba lançar!
Exatamente!
Quanto tempo não tinha essa vinheta, cara?
Meu, esse aqui é bem específico. Agora vou dizer o seguinte: o filme é bom pra caramba, a história é muito boa, o filme é emocionante, ele te prende, mas acabaram as chances do Rodrigo Santoro em Hollywood.
É porque comunista até uma vez esse
filme. Meu, ele faz um cubano que fala russo. Acabou a vida dele nos Estados Unidos.
Que ajuda as crianças do acidente nuclear, né?
Exatamente. Então, a história dele é a seguinte: ele é um professor de literatura russa em Havana. E aí ele é meio que convocado, no caso pelo próprio Fidel, ele é convocado para ajudar num hospital. E a situação é, tem algumas crianças que vieram de Chernobyl, né, e elas vão para Cuba para tratamento médico, né, porque uma das coisas que Cuba tem bem avançado é justamente o sistema médico deles, né, o sistema de saúde. E aí tem aquela situação de que as crianças não falam espanhol, né, os pais, alguns dos pais que acompanham as crianças não falam espanhol, só falam russo. E aí ele é chamado para esse trabalho de fazer a ponte entre os médicos e as crianças pacientes.
E voltamos para o ponte, é isso mesmo?
Esse é o legítimo. O bacana é, primeiro, que a história é baseada numa história real, sendo que o professor em questão é justamente o pai dos diretores. Outra coisa que tem bacana dentro do filme é justamente a questão de que ele é aquele cara dedicado ao trabalho e não sei o que, blá blá blá, sabe? Se preocupa mais com o trabalho do que com a família. E essa coisa de estar próximo de crianças que em alguns casos não tem tratamento, não existe mais tratamento. Eles só estão lá pra morrer, então isso vai deixando ele mais... ele começa a se preocupar mais com as coisas que ele tem. Sabe aquela coisa de, puxa vida, eu tenho tanto e reclamo e de repente percebo, né, o quão pouco essas pessoas têm e tal. Então, é um filme bem emocionante, bem bacana. Meu, vale muito a pena ver esse filme. E o Rodrigo Santoro dá um show no filme. Porque realmente, ele fala russo, ele fala espanhol. Meu, e com uma desenvoltura tremenda, assim, sabe?
Parece bem bonito esse filme, bem interessante também.
Sim.
Vou pôr na lista aqui.
Bom, e a história se passa em 89, né? E a construção de. Se bem que é filmado em Havana, né? Os prédios lá são todos dos anos 50, então não faz muita diferença. Mas a construção de época tá muito bem feita, assim, o filme tá bem ambientado, tá valendo muito a pena ver.
O grande problema, eu acho que o Rodrigo Santoro já tá caindo no mesmo problema, na mesma armadilha que o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras tinha uma época que reclamava, ai, só me dá um papel de latino, eu posso fazer outros papéis, e em seguida fazia Zorro. Aí, ai, só me dá um papel de latino, aí ele fazia o Gato de Botas, que não precisava, e ele carregava no sotaque.
Eu lembro disso.
Aí, tipo, o Rodrigo Santoro, ai, porque eu moro em Hollywood, mas eu acho que podiam me dar mais chance. Aí ele faz o mexicano fajuto na série lá da Waterworld, lá da HBO.
Westworld.
Eu toquei pelo filme do Costner. E aí, porque não me deu chance. Ele faz um argentino, faz um cubano, né? Mas ele tá em Hollywood, que nem a Sônia Braga, né? Que ficou 40 anos. Não, porque a Sônia Braga é o Brasil em Hollywood. O que que ela fez? Ela fez mexicana, ela fez brasileira, ela fez porto-riquenha e tem uma série que ela fez uma francesa.
Por isso, cara, que tem que por isso que esses atores, eles têm que fazer que nem o Ricardo Darín, que falou que só chamava ele pra fazer Traficante Colombiano e ele foda-se Hollywood, então.
Faz os trabalhos dele pronto, né?
Falou que chegava...
Ele faz corno argentino.
Não, beleza, mas ele é argentino, beleza. Então, o cara falou, eu tenho 30 anos de teatro, os caras de Hollywood só querem me chamar pra fazer o mesmo papel.
Sem contar que eu tenho que dizer, né? Rodrigo Santoro vai dar a entrevista da vergonha do inglês dele. Nossa senhora. I like
the Rosary Match. Pior ou melhor do que a do Moro?
Não, o inglês do Wagner Moura é muito bom.
Não, do Wagner Moura não, do Sérgio Moro.
Ah, nunca ouvi o Sérgio Moro falando inglês.
Porra,
é
maravilhoso.
Eu mal ouço ele falando português, mas eu nunca o ouvi falando inglês, não. O Wagner Moura é o exemplo que eu coloco assim pros meus alunos. Ó, você tem que chegar nesse nível. Que ele se coloca numa naturalidade tal que ninguém que tá falando com ele puxa o assunto dele ser brasileiro.
Ele tem até o sotaquezinho, mas ele fala muito bem, né, cara?
Fala muito
o
bem.
O sotaque é inevitável, não tem jeito, mas ele fala muito bem.
Que você fala, você mostra o Wagner Moura pros seus alunos e fala, é esse nível que eu quero de vocês. No dia seguinte eles chegam falando plato ou plumo?
Ainda bem que eu dou aula de inglês, né?
Se você desse aula de colombiano ia ser um problema, né? Mas inglês tá suave.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora, quando Margot encontra Margot, tem a Margot Robbie? Porque seria muito legal um filme com duas Margot Robbie.
Não tem nesse filme, mas tenho certeza que a versão americana vai ser com a Margot Robbie.
Pode crer. Mas eu pensei a mesma coisa também, né? Porque a Margot mais famosa atualmente é ela, né?
Depois da amiga da Punk, né?
Depois da Brigitte, não, é a Bardot, né? Margot, aí.
Bom, vamos lá. A diretora é Sophie Filliard. No elenco nós temos Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melville Poupault, Brigitte Huan. Esse filme aqui é uma comédia com toques de romance, um toquinho de drama. Ele é de 2017, ele é Esquias.
O filme francês obrigatório da semana!
Exatamente. Meu, agora, história. Você tem a Margot, que tem 45 anos, e um dia ela está em Paris, veja só, e numa festa ela acaba encontrando uma Margot de 20 anos. Até aí, isso é uma coincidência. O detalhe é que as duas são a mesma Margot.
Ué?
É. A ideia do filme é que a Margot de 45 encontra com a Margot de 20. Embora, evidentemente, elas tenham crescido em épocas diferentes, né?
Mas elas são a mesma pessoa,
foi. É como se fosse a mesma pessoa. Porque a princípio, quem tá em volta, ela fala, não, peraí, tá, vocês duas têm o mesmo nome e... tem 25 anos de diferença, tal, e tem alguns gostos que são semelhantes, mas fora isso, nada. Só que aí a de 20 anos, ela tá conversando com um cara, a de 45 chega e fala, olha, não sai com esse cara não. Não, mas não tá interessado, não, você tá querendo sair, tá querendo dormir com ele, pode ter certeza que você vai dormir com ele e vai se arrepender. Sabe, meio assim, o nome desse filme devia ser Spoiler o Filme. Que é uma. Acaba se tornando uma maneira daquela de 45 anos, que já tomou porrada pra caramba na vida, meio que impedir que a versão dela mais nova cometa os mesmos erros, entendeu? É meio que uma questão, uma coisa também de mãe e filha.
A ideia do que a outra aprenda com os próprios erros, né?
É. Então,
ou seja, acaba... vai fazer merda depois. Então, de qualquer maneira.
Embora o filme tenha todo um tom de comédia, ele é mais filosófico do que qualquer outra coisa, entende?
E se passa numa noite, é isso? Na festa?
Não, aí que tá. Elas se conhecem, né? E aí, a princípio, elas percebem que, apesar da idade, ela tem algumas coisas que são muito semelhantes. Embora, e o detalhe é que elas não se parecem. Tá? Então, e lógico, né? Que elas não se parecem, não são parentes. Aí, e embora ela tenha algumas coisas que são semelhantes, né? Quando percebe a questão do nome e algumas atitudes que são muito iguais, as duas vão mantendo contato. Então chega um ponto em que a de 20 começa a realmente pedir conselho pra de 45. Tipo assim, ah, eu conheci um carinha assim, assim, assado. Você lembra dele? A outra, ah, não, não lembro. Ah, ele trabalha como motorista de táxi. Putz, não lembro mesmo. Ah, então beleza, sabe? Meio que ao mesmo tempo tentando fugir dos erros que a outra mais velha cometeu. A ideia do filme é essa. É até bacaninha, assim, de se assistir.
Ah, diferente, né? Diferente. Pensei que era algo meio fantasia, mas parece bem real também, de novo, como eu falei antes do outro filme, porque provavelmente já são do mesmo signo, né? Isso prova que, que a coisa é coerente e real, né?
É claro que são do mesmo signo, né? São a mesma pessoa, supostamente.
Né? Tem o mesmo nome, são do mesmo signo, por isso fazem as coisas iguais.
Mais ou menos por aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme. Outro filme que é relativamente interessante. Três Faces. O diretor é o Jafar Panahi. No elenco nós temos Benaz Jafari, Jafar Panahi, que é o diretor, Marizieh Rezaei, que é a criancinha. Esse filme aqui é um drama iraniano de 2018. Agora vamos à história. Você tem uma atriz, a atriz é uma atriz bem famosa, né, seria uma atriz iraniana famosa.
Que é a Natalie Portman. Que é a Natalie Portman.
Não, não é. Infelizmente não, não é.
Não tem a Natalie Portman dessa vez? Nem o Jude Law?
Dessa vez, não. Também não tem o Jude
Law. Ah, perdi interesse.
Bom, você tem uma atriz iraniana que é a Benaz Jafari e que atende pelo nome de Benaz Jafari no filme. E aí ela recebe o vídeo de uma menina, de uma garota, que é interpretada pela Marizieh Rezaei, que assim, ela mora numa vila nas montanhas, que é de uma família conservadora. Ela quer sair de lá, ela, né, ela quer conhecer o mundo, só que a família dela jamais vai permitir isso. E aí esse vídeo chega na mão da atriz. E aí a atriz vai procurar um amigo dela, que por coincidência é um diretor de cinema, e que atende pelo nome de Jafar Panahi. E aí os dois juntos, primeiro eles vão passar e repassar o vídeo, para ver se o vídeo é real ou se é algum tipo de manipulação, para ver se a menina não está interpretando de alguma coisa. Então eles fazem toda uma análise do vídeo. Depois dessa análise, eles resolvem ir até a aldeia da menina, né, que é no norte do Irã, para procurar pela menina. E boa parte do filme é a procura. Eles vão encontrar a menina depois tal, e tal. A ideia deles é encontrar a menina e tentar ajudar ela. A parte bacana do filme, primeiro, o diretor é um daqueles diretores que ele é proibido de fazer filme no Irã, mas ele faz. Ele está em prisão domiciliar, mas ele sai de casa. Os filmes dele não passam no Irã, então por conta disso, o governo iraniano não sabe que ele fez o filme.
Meu Deus.
O pior de tudo é que, como eu falei, o diretor faz o papel dele mesmo, embora seja, né, o papel que ele faz é um papel fictício, mas é o papel dele mesmo. E a atriz, ela faz o papel dela mesma, mas num papel fictício. Só que eles aproveitam essa situação para dar aquelas alfinetadas bacanas no governo iraniano. Meu, tem uma parte que eu até destaquei aqui, que tem uma parte no filme que ela vira para ele e fala assim: o que você tá fazendo atualmente? Aí ele: ah, tô parado. Aí ela: mas você não disse que tava preparando um projeto, que era um filme sobre uma história trágica e que tinha um papel para mim? Aí ele pensa um pouco e fala: não. Que é justamente o filme que eles estão, entendeu?
Ah, meu Deus! Meu Deus, melhor que isso é só quando fazem um podcast sobre um podcast, e aí outro podcast faz um podcast pra analisar um podcast sobre podcast.
Só que é o mesmo cara que fez um, fez o outro. Interpreta ele mesmo.
Que fantástico. Sério, isso é tão idiota que vira fantástico.
É criativo, né? Legal.
É criativo enquanto filme, agora quando vira podcast fica ruim.
Ah, mas aí quando não, né?
É aquela coisa, pra você ver se um produto é bom, por exemplo, um podcast. Pra você ver se um podcast é bom, transforma ele num filme. Se fica bom, é porque o podcast é bom. Agora pega um filme e transforma em podcast. Se fica bom, é porque o filme não presta.
Cada um, cada lugar, né? O Me Too tá se livrando dos machistas e misóginos de Hollywood, podia aproveitar aí pra podosfera, né?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora eu quero é falar desse filme. Esse filme que tem gente falando é incrível! Tem gente falando, não sei, que é Shazam!
Shazam! O diretor é o David F. Sandberg.
Sim.
No elenco nós temos o Zachary Levy, o Asher Angel, o Mark Strong, o Digimon Rousseau, o Jack Dylan Grazer, a Grace Fulton, o Ian Chen, a Faith Herman. Esse filme aqui é um misto de ação, fantasia, produção americana de 2019, e ele é Esquias.
Olha, vão dizer que ele é o filme do ano da semana.
E dentro do contexto, ele é o filme do ano.
Olha.
Se comparar com os outros,
é que a competição tá baixa, né?
Bom, mas basicamente no filme você tem a história do Billy Batson, que é o Asher Angel, que no filme tem entre 14 e 15 anos e recebe, né, o poder do mago de, ao pronunciar a palavra Shazam, ficar adulto e ganhar poderes. Né? E uma vez transformado no Shazam, ele é interpretado pelo Zachary Levy, né? E a partir daí, primeiro, né, tudo, pra quem já viu os trailers, né, vai ser aquela pataquada toda, né, dele usando os poderes dele de maneira bem bosta, a palavra é essa. Mas depois disso, né, ele vai aprender sobre as responsabilidades dele e então enfrentar o vilão, o Dr. Thaddeus Sivana. Não é Silvana, é Sivana. Que é interpretado.
Tinha que chamar de Dr. Sivana, é sempre melhor.
Não, é Sivana, que pronunciava errado antigamente.
Não, não, no, no Brasil ele ainda é Silvana.
Eu lembro quando eu lia os quadrinhos era Sivana.
Então, mas não, atualmente. É
Sivana, mas a gente fala Silvana, né? Então,
não, não é que a gente fala. A tradução oficial dele é Silvana, é com L.
Então é recente isso. Quando eu era adolescente era Sivana.
Não, uns 20 anos.
Não, eu já era adulto quando eu tinha 20 anos atrás.
Então, mas.
Há 20 anos eu tinha quase 30, pô.
Esse lance todo, sério, me incomoda em tantos níveis. Porque assim, pra começar, o Shazam, ele tá um boboca. Os trailers, pelo menos, vendem uma coisa boboca. Sim. Porque. Sim. tipo, Mulher Maravilha, tá? Que todo mundo falou que é um ótimo filme. O que que é o trailer? Ação, tal, porradaria, né? Um pouco da origem dela, mas aí tinha uma piadinha lá pra você fazer um... Ah, que legal. Aquaman. Pô, tem uma tirada do trailer do Aquaman, que eu não vi o filme, que são eles pulando do avião, que a Mera pula antes, e o piloto fala, nossa, ela pulou sem paraquedas, e o Aquaman olha e fala, ah, ruivas, que tipo, é uma coisa nada a ver, mas você dá risada, e ao mesmo tempo mostra ação. Nesse, o Shazam, ele vai impedir um assalto, destrói a lojinha, reclama que não sabe como é que urina dentro daquela roupa, é, quase destrói um ônibus.
Carrega o celular do pessoal no shopping, explode, né?
É, aí ele, ah, de nada, carregando o celular, aí o celular explode na mão do cara, sabe? O Shazam, quando eu lia, tinha questão, porque pra quem não sabe, Shazam, cada letra, é um deus, ou semideus, ou entidade, que fala com ele. É Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Atena e Mercúrio.
Aquiles.
É Aquiles, né? Atena é da...
É do Cavaleiro Zodíaco.
É da Mary Marvel, porque o Shazam das mulheres é tudo feminino. E ele tem isso poder. Por exemplo, na Sociedade da Justiça, o Billy Batson se aproxima da Sideral, a Courtney, que tem mais ou menos a idade dele. Só que ela permite a aproximação porque ela sabe do Billy Batson. Porém, quando ele tá como Shazam, ele parece um adulto. E o resto da equipe é contra, porque pra eles é um adulto dando em cima de uma adolescente. E aí ele vai explicar pro Jay Garrick, e a sabedoria de Salomão fala pra ele não explicar, porque isso revelaria que ele é um adolescente. Então, quer dizer, a sabedoria de Salomão, por exemplo, tá sempre falando com ele. Aí não, ele é um, como diriam no Rio, um merdeiro.
Sim.
Oh, um boboca, né? Então, há versões dele que ele é assim também, é... Que, por exemplo, na Liga da Justiça Internacional, tudo bem que lá era mais voltado à comédia, né?
Ah, sim.
Mas ele era... A gente viu os pensamentos dele e ele era... Tinha um Billy ali. Apesar dos deuses, entre aspas, falando com ele, é, ele era um menino boboca, né? Assim.
Uhum.
É, nos anos 90 também, que teve a revista, até no Brasil saiu. Era o Mitch Shazam e saía a Mulher Maravilha junto, né?
Sim.
Também ele era... A gente via muito do Billy, inocente. Não era, aí já não era tão voltado pra comédia, mas era um moleque, um garotinho. Né? Então, não sei. Só pelo trailer é difícil julgar, né? Vou ver o filme, claro.
E ao mesmo tempo, o Dr. Silvana, que era todo magricela e tudo mais, porque ele era um inimigo que usava ciência. Aí no filme ele é porradeiro, ele dá uma porrada que faz o Shazam voar longe.
Sim. É baseado aí nos 952, né? Do Geoff Jones.
É, que
tem essa pegada aí do Dr. Silvana bombadão e tal, pegou os poderes lá, vinculados ao Adão Medo lá e tal.
Isso que, nos quadrinhos atualmente, porque o Billy Batson é órfão, aí ele foi morar com uma família adotiva, e ele dividiu o poder dele com todos os irmãos adotivos dele. Então, isso. Ele compartilha o poder, não é mais só com o Fred e com a Mary Marvel, né? Que o Fred é o Capitão Marvel.
Com o tio e com o tigre lá, né? Com o tigre imaginário lá.
Não, o Tawny tem os próprios poderes.
Não, o tiozinho... Nossa, era o tio Uncle Marvel. Não,
o Dudley.
É, então, o Dudley,
o tio Marvel, ele, nos quadrinhos, ele teve poderes por pouquíssimo tempo. Mas, normal, ele não tem poderes.
É. E o Sr. Malhado?
Não, o Sr. Malhado, ele tem... Não, ele é uma entidade, ele tem outros poderes. Não são derivados.
Então, nos quadrinhos, o Billy Batson tá dividindo o poder dele com 5 irmãos adotivos.
E cada um deles fica com um poder diferente.
Não, é basicamente a mesma coisa. Super força,
não, porque... tal, muda a cor. Né?
Não, muda a cor da roupa. É, tem uma que é mais rápida, tem outro que fala com máquinas, tem outro que...
Sim, porque fica mais
específico. O poder do mago depende da pessoa também, né? Cada pessoa vai funcionar diferente, isso daí acontece.
Mas é um
e também tem uma versão do Flashpoint que juntavam 5 pra fazer 1, não era?
Sim.
Os 5 falavam Shazam ao mesmo tempo e viravam o Capitão Marvel.
Sim.
Tem várias versões.
Agora, vamos... É, assim, primeiro, algumas coisas interessantes da... vou dizer assim, do lançamento do filme. Normalmente, o embargo para quem viu o filme dura até a semana do lançamento. Nesse caso aqui, eles liberaram praticamente 2 semanas antes. Já podia falar, sabe, o embargo passou dia 23 de março, então foi bem rápido. Tá todo mundo elogiando, tá, eu só achei meio estranho um crítico que falou que o filme tem um... ele sentiu como se estivesse voltando aos anos 90, até nos efeitos visuais. E olha que ele tava elogiando. É porque ele disse que meio que os caras quiseram usar o máximo possível de efeitos práticos, que é meio complicado num filme como Capitão Marvel, né, como o Shazam.
É, Shazam não é Capitão Marvel.
Tem o Digimon Russo, não tem? É uma coisa.
Você tá querendo dizer que Capitã Marvel é Digimon e Shazam é Pokémon?
Por aí. Agora, com relação ao vilão, a impressão que dá é que até os 45 segundos do tempo queriam o Adão Negro, sabe? Aí falaram, olha, vai ser o Silvana, tá? Vou chamar de Silvana. Vai ser o Silvana, belê? Aí falaram, belê. Aí falaram assim, olha gente, a gente põe o Silvana e depois no final a gente só cola o Adão Negro por cima, porque tá igual.
Pois é.
É, os poderes são os mesmos, eu acho. Ou da mesma fonte, pelo menos.
Sim, sim.
Se for seguir o plano deles, vai ter o filme do The Rock aí, do Adão Negro. O Escorpião Rei 5, né, vai ser o filme. E aí ele vira o Adão Negro.
Ah, é, não sei não. É, uma coisa que, né, que o pessoal elogiou pra caramba, elogiou assim, né, naquela de, pô, isso deu um pouco mais de liberdade pro filme, é justamente dele ser desapegado dos outros. Estilo, como foi o Aquaman e como foi também a Mulher Maravilha, né?
É, normal. É. Uma coisa que eu também vi gente falando que o filme é um pouco violento demais.
Sim.
Às vezes.
Eu acho legal. Não, por conta do... justamente do Silvana. Disseram que é meio violência gratuita, assim, sabe? Não tem razão pra ele sair quebrando tudo como quebra.
Porque ele é mau, ele é doido.
Né? É, exatamente.
Ele é caricato, assim. O ator é bom.
Ele tá violento porque ele foi dar, mamãe. Ele foi dar um serão extra. A piada é idiota, mas ok.
Ó, pros ouvintes, precisa explicar também que o filme tem 2 cenas pós-crédito, pra variar. Bem estilão Marvel, tá? Uma no meio dos créditos, outra no finalzão. E, pra variar, a Warner deixou escapar algumas coisas que pode se considerar como spoiler pro filme.
Não fale. Vou mutar aqui o negócio, peraí.
Não adianta mutar, você tem que tirar o fone, mas a gente não vai falar. Ou vai?
Eu pretendo ver no cinema, eu sempre gostei do personagem, lia ele quando era criança.
Você lia quando você ia no jornal, né, em tirinha, nos anos 40.
Era na Ebal, tá? E era nos anos 50.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, agora nós vamos para Assista Sem Medo, em que cada um de nós vai indicar um filme que acha legal, seja ele novo, velho, animação, ficção científica, tanto faz. E eu vou começar essa semana e eu vou indicar o Esta Beleza Fantástica, que é um filme de 2017, achei fuçando na Netflix. Ele é protagonizado pela Jessica Brown Findlay, que fez Downton Abbey. E, aliás, depois de Downton Abbey, ela tá fazendo milhões de filmes e séries e tudo mais. Tem o Andrew Scott, que foi o Moriarty na série Sherlock. E tem o Tom Wilkinson fazendo o vizinho chato da Bella, que é a personagem da Jessica. E é uma história... ela já começa com um tom meio de fantasia, porque conta que a Bella foi abandonada quando bebê, e ela foi abandonada no parque. E aí, durante o inverno, os patos dormiam em cima dela na caixa para aquecê-la, até que acharam e ela foi pro orfanato. Então tem esse lancezinho fantástico aí. Ela é uma moça toda metódica, com uma vida bem previsível até que ela é ameaçada de despejo, porque o contrato de aluguel dela, ela tinha que cuidar do quintal de trás, do jardim que tem no quintal de trás, e ela não gosta de mexer com plantas. Então fala, você tem um mês aí pra resolver, senão você vai ter que deixar o imóvel. E aí que ela conta com a ajuda do vizinho dela, que é um cara extremamente rabugento, mas aí o vizinho e o cozinheiro do vizinho ajudam A Bela. E assim, é um filme divertido, é um filme leve. Não espere grandes coisas dele, não espere Shazam dele. Mas ele realmente me emocionou por ser um filme assim muito bacana. Eu acho que às vezes a gente precisa de um filme bacana, sabe? Pro dia a dia, vamos dizer assim. Não um filme... Às vezes a gente não precisa de um filme que promete mil coisas. A gente precisa de um filme bacana. Sidney, que filme você vai indicar?
Bom, cara, eu vou aproveitar aqui pra indicar um filme que tem na Netflix, então pra ser fácil de acessar. É um filme espanhol de 2016, chamado Um Contratempo. Cara, ele é um filme inteiro produzido com atores espanhóis, né? Tudo rodado em Barcelona. E, cara, o filme é um filme de mistério, vamos dizer assim, né? O filme conta a história do Adrian Doria, que é um empresário de sucesso, né? Tudo tá indo muito bem na vida dele. Ele tem uma esposa bonita, tem uma criança recém-nascida muito bonita também, e ainda tem um amante nessa história ainda, né? Porque pra ele a vida tá tudo muito boa, porque além dessa boa esposa, desse filho que ele acabou de ter e sucesso financeiro, ele ainda tem uma amante muito bonita e que faz tudo o que ele quer, né? Parece uma vida perfeita, tudo que ele precisa. Até que um dia, cara, ele... Tudo tava ótimo, né? Até que um dia que ele acorda num quarto de hotel, ficou desacordado porque tinha tomado uma pancada na cabeça, acorda com a cabeça machucada, e ele encontra a amante dele morta no banheiro, coberta de milhares de notas de euros. Só isso, né? E aí ele não sabe o que fazer, né? Porque o quarto é trancado por dentro, então ele não consegue entender como que alguém entrou ou saiu do quarto. E, né? E, enfim, toda aquela confusão, a polícia chega, né? E, óbvio, acusa ele, exatamente por isso. Por quê? As janelas são trancadas por fora, as janelas não abrem por fora, a porta não abre por fora, tudo por dentro. E só tem ele e a amante lá dentro. Né? E aí ele recorre à melhor advogada de defesa da Espanha, que era uma senhora que tinha sido ministra da Justiça da Espanha dentro da história, e que vai auxiliar ele a tentar entender que ele precisa... Ele não lembra o que aconteceu nessa noite, então ele precisa reconstruir junto com a advogada, né? A advogada começa... O filme inteiro se passa numa sala onde a advogada tá preparando tá preparando ele pra dar o depoimento pra polícia, né? Já pro júri, na verdade. Ele tinha sido solto e tal, e ia ter que dar um depoimento lá no júri, né? E isso é a advogada preparando ele, e ele tentando relembrar o que que tinha acontecido, o que que não tinha. Só que aí, cara, vem uma série de plot twists nessa história inteira, né? E você vai junto com a Adrian tentando entender o que aconteceu, como é que ele chegou ali, como que a namorada, como que a amante morreu, como que mataram a amante, se não foi ele, como é que mataram a amante, e toda essa confusão, né? Cara, é uma história boa, sabe? Muito parecida com os livros da Agatha Christie, por exemplo, né? Você vê que tem uma inspiração muito grande. Se passa numa sociedade sofisticada da Espanha, pessoas com muito dinheiro, é alta sociedade espanhola, e você precisa ir pescando os pequenos detalhes que o filme vai soltando pra você, onde o Adrian vai relembrando de uma situação aqui e ali, né? E aí sempre que ele relembra de uma coisa, essa cena é mostrada no filme pra também sair dessa sala, né? Ficar esse ambiente confinado na sala o tempo todo. E você vai tentando entender como é que se chegou até ali, cara. Então, assim, os twists que vão acontecer no filme, assim, se prepara que o filme vai dar voltas e voltas que você vai ficar sem entender, mas no final tudo faz sentido, obviamente. Ele foi um filme que foi muito bem recebido pelo público, mas mal recebido pela crítica, porque acho que o filme acaba sendo, em certos momentos ele é óbvio demais. Ele é um bom filme, mas em certos momentos essa trama ela se torna um pouco óbvia demais. Você consegue decifrar sem muito esforço as coisas que aconteceram. Mas, assim, ainda assim é um filme que é interessante pra você acompanhar a saga de como você... Se você consegue entender o final antes dele ser contado pra você. Eu acho que vale a pena. É um filme não muito grande, ele tem 1h40 por aí. Então fica aí, Um Contratempo na Netflix.
Muito bom. Diogo!
Oi, então, eu tô em dúvida aqui, eu também vou recomendar um filme da Netflix. Eu ia falar aqui de um filme argentino, mais obscuro, mas não, vou falar da tosquice que eu vi esses dias aí, que é Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, um filme nacional, que tem um grupo aí de caças-fantasmas genéricos brasileiros, e eles vão atrás da... Ocorre um assassinato numa escola em Santo André, inclusive, escola. E é isso, eles vão, fazem um circo lá, eles são um falcatrua pra caralho, não caçam fantasmas de verdade nenhum. Só que se deparam com um caso sobrenatural real, assim. na história, isso é história, né? O que eu gostei desse filme são os efeitos práticos, muito efeito prático, e só que é muito sanguinolento. Então, pra quem não gosta aí de tripas e sangue e bebês possuídos e coisas bizarras, assim, passe longe. Pra quem não gosta também de humor quinta série, também é melhor não ver. Eu demorei pra me acostumar com o filme, que é com o Danilo Gentili, inclusive. E é aquele humor quinta série total, assim, né? Então demorei ali até me acostumar, mas depois que eu acostumei até dei umas risadas no filme, assim, sem querer, assim. Um pouco longo o filme, tem quase 2 horas, não vejo necessidade de tanto pra aquela história, mas é legal, dá pra dar umas risadas pra quem gosta de terror, um gore bem feito, cabeça explodindo, enfim, é interessante pra quem gosta de tosquice de terror. Os efeitos são bons, porque eles devem ter dinheiro pra fazer o filme, então ficou interessante essa parte. As atuações são péssimas, né? Um bom filme trash deve ser. É isso, Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Não tem muito mais o que falar, só assista e se deleite ali com sangue pra todo lado.
Eu gostei de como colocou, né? Atuações péssimas, como deveria ser.
Eu vi um pedaço dublado em espanhol só pra ver como é que tava a dublagem, e a atuação tava melhor do que em português.
Nossa.
Tem uma ideia de qualidade.
É, eu já vi gente falando sobre isso.
Não, é ruim, mas dá pra ver que é ruim de propósito, assim. Os caras sabem que são um lixo atuando e tal.
Tem o Danilo Gentili, né?
Isso, faz piada sobre isso no filme.
Tem o Danilo Gentili, não tem?
Tem.
Então não é de ele propósito. É
pior. Por exemplo, sabe? Tem um ator, o Murilo Couto, que é da equipe dele lá também. Tá excelente no filme, a atuação deles. Tá bem legal. Dentro do personagem ali, né? Que é o filho do açougueiro que aluga o lugar pra eles morarem lá, ter a base, só que eles não pagam aluguel, enfim. Tem toda uma caça-fantasmas da trambicagem aí, só que se deparam com um fenômeno paranormal real. É isso.
Edson.
Bem, eu ainda sigo naquela, né, filme Esqueci com os Meus Filhos, e eu tô indicando A Casa de Cera, que é um filme de 2005, do diretor Jaume Collet Serra, né, que no elenco, entre outros, tem o, veja bem, o Jared Padalecki e a Paris Hilton. Mas, basicamente, é um grupo de amigos que tá viajando, tá indo para um campeonato de futebol americano, e aí eles resolvem parar no meio do caminho à noite, né, porque a viagem vai ser longa, e... Só que aí, né, eles acabam. O carro deles acaba sendo abalroado durante a noite. E aí eles têm que ir até uma cidade, né? O carro tá zoado, eles têm que ir até a cidade, que é Ambrose, que é uma cidade praticamente vazia, mas que tem basicamente uma única atração, que é a Casa de Cera de Trudes. E aí o que acontece no filme é que, basicamente, a população inteira da cidade não é a população, são estátuas de cera. E aí eles passam a ser perseguidos por um assassino serial que quer transformar eles em estátuas também. O filme é basicamente esse. A parte mais legal ainda é a Paris Hill tomando uma barra de ferro na testa e caindo no chão.
Ah, é o novo clássico do cinema essa cena. É o novo clássico do cinema essa cena.
A Casa de Cera é bom?
É,
o filme que eu ia recomendar à Argentina aparecer, um pessoal que vai pra cidade abandonado, no caso, enfim, é bem esse estilo slash.
Não é bem a curiosidade sobre o filme, né? É que o nome do filme é A Casa de Cera, um dos vilões se chama Vincent, né? E aí eles falam assim: ai, porque é uma refilmagem do filme do Vincent Price. Mas o filme do Vincent Price, que se chama A Casa de Cera, não tem nada a ver com esse filme aqui. Que no do Vincent Price é um cara que mata o outro. Tipo assim, são pouquíssimas pessoas, mas basicamente o que ele faz é matar o cara do primeiro, ele mata um cara, depois ele mata uma mulher, e quando ele mata essa mulher, ele transforma ela numa estátua de cera, sabe? Pra não encontrar o corpo. Esse é o filme do Vincent Price, que é de 53. Agora tem um filme de 79 que chama Armadilha para Turistas, que aí é bem parecido com esse A Casa de Cera de 2005. Com a diferença que, em vez de serem bonecos de cera, são manequins. Tipo, a cidade é toda habitada por manequins.
Mas o sorriso é um colar de marfim?
Não, infelizmente não.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.